Muito bem, querido irmão, querida irmã, agora é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Convido você agora a estarmos atentos à palavra que o Senhor reservou para a nossa meditação nesta noite. Que você possa agora esquecer aí um pouquinho o teu celular, esquecer um pouquinho tuas lutas, teus problemas, esquecer um pouquinho as dificuldades, porque sabemos que o Senhor, como cantamos, Ele é um Deus de amor, que cuida de nós, que está presente em nossa vida e deseja nos abençoar. É verdade que nem sempre abençoar significa que Ele vai falar coisas que nós gostamos de ouvir. Muitas vezes Deus abençoa falando coisas que nós não gostamos de ouvir, que nós não desejamos ouvir. Por isso que cultuar a Deus ou entrar num templo para adorar a Deus, muitas vezes nós saímos do culto não confortáveis, não com os nossos corações tranquilos, antes e muito ao contrário, muitas vezes nós saímos com os corações desafiados, incomodados com aquilo que Deus falou, daquilo que Deus colocou diante de nós. E talvez hoje seja um desses dias em que o Senhor nos mostre o quanto nós somos falhos, o quanto nós necessitamos dEle. Eu convido você, então, com o seu coração prostrado diante do Senhor, que a gente ouça aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração. Como nós dissemos, nós entramos nesta última semana num período do calendário litúrgico da Igreja Cristã, um período chamado Quaresma, né, que significa justamente a quadragésima, ou seja, esses 40 dias em que entre a quarta-feira de cinzas e então a quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão, período que, se a gente for pensar bem, nos separa da alegria do período do carnaval e da alegria de observarmos e olharmos para a ressurreição de Jesus. Duas datas muito esperadas no nosso calendário, né? O Carnaval e a Páscoa são datas que nós esperamos e aguardamos. Entre essas duas datas, há esse tempo chamado Quaresma, que é tempo de preparação para a Páscoa, que denota tempo de arrependimento, tempo de reflexão, tempo de contrição. E, meu irmão, minha irmã, a gente, quando olha para a nossa cultura, a gente percebe que dentro da nossa cultura não há tempo para reflexão, conversão e arrependimento. Se vocês olham na televisão, a gente vai perceber que as pessoas tentam esticar o carnaval o máximo possível, porque a quarta-feira de cinzas significa justamente que a alegria descompromissada a que as pessoas se colocaram neste tempo não pôde de maneira alguma preencher o vazio dos seus corações e não é possível manter isto, permanecer com esta alegria. As pessoas estão tentando ainda permanecer, claro que há também motivos mercadológicos do consumismo que a gente vive no nosso tempo, mas o tempo da Quaresma é esse tempo de reflexão, de contrição, que demanda os exercícios espirituais que nós estudamos no início do ano, demanda a oração, demanda a meditação da Escritura, demanda jejum, demanda silêncio. A pergunta é: por que nós precisamos disso? Por que nós precisamos de pararmos, de refletirmos e muitas vezes nos entristecemos diante da realidade que nos impõe esta reflexão, este olhar para dentro? Por que não irmos direto para a alegria da ressurreição? Por que no mundo de tantas dificuldades precisamos cultivar ainda lamento, introspecção, arrependimento? Por que isso? Porque, irmãos, a alegria da ressurreição só se dá, só pode se dar depois que nós reconhecemos quem somos. Depois que nós reconhecemos que somos falhos e fracos, que somos limitados. Reconhecemos a nossa mortalidade, a nossa finitude, o nosso pecado. Por isso é tempo da gente reconhecer e dizer, como disse o centurião: Jesus, não sou digno que tu entres na minha casa. E aí sim, depois nós podemos então celebrar a Páscoa. O próprio Jesus, irmãos, como nós lemos aqui, antes de começar o seu ministério e passar então pela morte e ressurreição, precisou passar por um tempo de reflexão, um tempo de tentação e de provação no deserto, como nós lemos aqui na nossa liturgia. Afinal de contas, irmãos, o deserto na Bíblia tem um simbolismo muito importante. Seja o deserto geográfico, ou seja o deserto existencial, há um simbolismo extremamente importante. Encontramos muitos momentos na Bíblia que denotam este momento de desertos, né? Desertos geográficos ou existenciais, momentos de medo, momento em que o povo na Bíblia lidou com inimigos ameaçadores. Mas por que o deserto? Por que o deserto é escolhido, então, por Deus para colocar o seu povo, para levar Jesus? Por que que nós temos isto na Escritura? Sobretudo por três motivos. Primeiro, porque o deserto é este lugar onde nos vemos desprovidos da segurança que normalmente nós temos. Deserto é o lugar onde nos vemos desprovidos da segurança que normalmente a gente tem. O deserto também é o lugar onde os nossos ídolos são desmascarados. Esse é o segundo motivo. E um terceiro motivo, porque o deserto, porque o deserto é o lugar onde as nossas máscaras caem. Nossas máscaras todas caem no deserto. Ou seja, o deserto é o lugar onde somos desestruturados para mais uma vez sermos reestruturados. Por isso Jesus nos leva ao deserto. Por isso Jesus, o Senhor, levou o seu filho Jesus ao deserto. Por isso Deus conduziu o seu povo pelo deserto, porque ele queria desestruturá-los para depois estruturá-los, porque ele queria mostrar a eles os seus ídolos, para que depois ele fosse o seu único Deus, porque ele queria fazer com que eles, as suas máscaras caíssem e eles reconhecessem quem de fato e de verdade eles eram. Por isso, o Senhor também nos leva ao deserto. Embora o deserto seja este lugar árido, difícil, ele também é lugar de encontro com Deus. Deserto é lugar de encontro com Deus. Deserto é lugar de encontro conosco mesmo. Lugar onde tudo que não é Deus perde valor. Tudo que não é Deus perde valor no deserto. Portanto, é um lugar propício de encontro verdadeiro com Deus. Talvez você está aqui nesta noite e você esteja vivendo num deserto, onde os recursos são escassos, onde as suas máscaras caem, onde os ídolos são desmascarados. Se você está no deserto, meu irmão, talvez seja porque o Senhor deseja se encontrar com você de maneira real, profunda. Portanto, se o deserto é lugar de dificuldades e lugar de vulnerabilidade, é também lugar de encontro com Deus, lugar de transformação. Olhando, e eu quero hoje olhar para você, convidar a você a olharmos para aqueles 40 anos que o povo andou no deserto. Os hebreus saíram do Egito e ficaram durante 40 anos no deserto. Você conhece bem essa história, não é isso? Obrigado, meu irmão. O povo de Deus saiu do Egito e andou por 40 anos no deserto. E este tempo foi, então, a gente olhando por essa perspectiva, foi um tempo de transformação para aquele povo antes deles entrarem na terra. Deus tinha um propósito na vida daquele povo que saiu do Egito, que viveu 430 anos no Egito, diante de uma cultura idólatra. Eles saem do Egito e agora precisam ocupar uma terra. Deus os conduz pelo deserto, Deus tem um propósito abençoador em levá-los para o deserto. A cultura da escravidão estava impregnada neles. Egito era... os deuses do Egito estavam fortemente arraigados no coração daquela gente que nasceu no Egito. Era necessário, então, um banho intenso para os limparem daquela cultura idólatra, de sua cosmovisão disfuncional. Quando Deus instituiu a Páscoa, entre a nona e a décima praga, vocês lembram dessa história? O Senhor instituiu a Páscoa, quando o povo ainda estava cativo no Egito, Deus disse que estava, por meio daquelas pragas, executando juízo sobre os deuses do Egito. Olha o que diz lá em Êxodo 12, 12, o Senhor: naquela mesma noite passarei pelo Egito. Essa é a décima praga, né? Passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E agora ele diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus não queria simplesmente a morte das pessoas. Deus queria que todos os egípcios, sobretudo os hebreus, vissem que ele era o Deus verdadeiro, e aqueles deuses egípcios eram deuses falsos. E por que isso, irmãos? Por que que Deus faz isso? Porque os deuses falsos também oferecem sentido para a vida. Os deuses falsos oferecem sentido para a vida. Os deuses falsos oferecem dar o que desejamos, mesmo que o resultado final seja a morte. Portanto, queridos irmãos, amigos e irmãos que nos acompanham nas nossas redes sociais também, em tempos como os nossos, em que deuses poderosos, porém falsos, nos cercam, existe uma poderosa pedagogia nos desertos de nossa jornada. E nós, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de preparação, somos então convidados a olhar para o exemplo bíblico do deserto, dos hebreus, e aprender com os desertos da nossa vida que estes lugares são lugares propícios para o encontro com Deus, para aprofundamento da nossa relação com Deus e do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Então, em Êxodo 8, Deuteronômio 8, um capítulo maravilhoso, e eu vou deixar um dever de casa para você, durante a semana, você lê todo o capítulo 8 de Deuteronômio. Capítulo 8, neste capítulo 8 eu vou te dar este dever de ler ele, mas nós vamos destacar somente dois versos, Deuteronômio 8, versos 2 e 3. Somente esses dois versos nós vamos meditar neste tema, uma escola chamada deserto. Então vamos ler? Vamos ler juntos? Convido você a ler juntamente comigo. Vamos lá, Deuteronômio 8, 2. Antes, vamos fazer uma oração? Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração? Senhor, precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Ouvimos tantas vozes durante toda esta semana, tantos deuses nos chamando a confiarmos neles, com promessa de felicidade, com promessa de prosperidade. E tantos desses deuses, Senhor, são tão sedutores. Tantos momentos, Senhor, nós nos sentimos realmente atraídos. Tantos momentos, Senhor, até mesmo cedemos aos seus flertes e sedução. Mas te pedimos, Deus, pelas misericórdias do Senhor, que tu venhas, Senhor, com tua palavra de poder, jogando para fora todos os deuses e ídolos que tentam nos persuadir, desejosos de nos matar. Venha sobre nós, Senhor, toma o nosso coração, que é teu, e fala profundamente a cada um de nós nesta noite. Usa o teu Espírito Santo para iluminar cada canto escuro do nosso ser, mostrando para nós toda a sujeira do nosso coração, fazendo-nos, Senhor, mais uma vez, nos arrepender e nos converter ao Senhor. Pedimos esta bênção no nome de Jesus. Amém. Vamos lá juntos? Lembre-se. Verso 3, assim, temos aqui uma amostra bem clara da pedagogia divina no deserto. Essa pedagogia envolve quatro princípios que eu quero compartilhar com você nesta noite. Está bem claro aqui no texto. Nós vamos então falar um pouquinho de cada uma dessas quatro princípios. O primeiro princípio nos ensina que o deserto é lugar onde Deus nos humilha. Deserto é o lugar onde Deus nos humilha. Foi isso que nós lemos. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Para quê? Para, primeiramente, humilhá-los. Humilhar é uma palavra pesada para a gente. A gente tem dificuldade com essa palavra. Humilhar é uma palavra pesada para nós hoje. Entretanto, humilhar alguém no sentido bíblico, sobretudo quando nós falamos do nosso Senhor, que nos humilha, não é diminuir alguém, não é envergonhar alguém, como para nós, em muitos momentos, essa palavra se mostra. Mas humilhar aqui tem o sentido de levar uma pessoa ou um grupo, até mesmo uma nação, a perceber quem ela é, quem esta pessoa é, quem este grupo é, quem esta nação é. Mais do que isso, quando Deus nos humilha, Deus nos faz reconhecer quem Ele é e quem são os falsos deuses que nos cercam. Quando Deus nos humilha, Ele nos dá a bênção e nos traz a capacidade de reconhecer quem Ele é e quem são os deuses que nos cercam. É uma experiência difícil. Ninguém deseja isso. Ninguém deseja ser humilhado. Porque não é uma decisão do coração, não é uma decisão de me tornar humilde. Isso é diferente. Eu mesmo dizer, não, eu vou agora me humilhar, ou me tornar uma pessoa mais humilde. Não. Ser humilhado nesse sentido aqui é algo que vem de fora. É algo que vem de fora. Ninguém gosta de ser chamado de orgulhoso, ninguém gosta de ser chamado de arrogante. Geralmente nós, cristãos, não reconhecemos por vezes que a nossa confiança em muitos momentos esteja no dinheiro que temos, que a nossa confiança muitas vezes está no status profissional que nós alcançamos, no nosso próprio conhecimento, até que sejamos levados ao deserto, até que o Senhor nos leve ao deserto para nos colocar numa posição de humilhação. O deserto dos hebreus, ou no deserto, os hebreus foram humilhados. E como eles foram humilhados, irmãos? Como eles foram humilhados, diz o texto aqui? Eles passaram privação, eles tiveram fome. O Senhor permitiu que eles passassem por dificuldade, que eles sentissem fome, é o que diz o texto. E esse tipo de provação, não sei Quantos irmãos aqui, certamente irmãos aqui, passaram fome, tiveram momentos em que não tinham o que comer. Esta situação é uma situação que gera medo, que gera incerteza e que gera humilhação. Pense bem no que está acontecendo, o que aconteceu no deserto. No Egito, os hebreus tinham comida para comer. No Egito, eles tinham água para beber. O rio Nilo é um rio caudaloso, perene. Não faltava água no Egito, mas no deserto não havia. Não havia garantia de comida, não havia garantia que eles beberiam alguma coisa. Era necessário que Deus providenciasse a comida para eles, que Deus providenciasse a água para eles. E Deus os deixou passar fome. Olha o que diz o texto. Deus os deixou passar fome. Nisso eles eram humilhados. Mais uma vez, não ter o que comer humilha. Muitas vezes nós somos incapazes, irmãos, de reconhecer a nossa limitação. Muitas vezes, como crentes, como cristãos, nós somos como a igreja de Laodiceia. Vocês lembram da igreja de Laodiceia, no Apocalipse? Que se achava rica. Que achava que não tinha necessidade de coisa alguma. Nem mesmo de Jesus. Que diz o texto, ficava à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando não de gente que não crê em Deus. Jesus está falando de crentes da igreja de Laodiceia, que se achavam bons demais, que se achavam capazes de resolver os seus problemas, que confiavam nas suas posses, na sua riqueza, na sua capacidade de resolver os problemas, ao ponto de deixar Jesus de fora. Portanto, irmãos, preciso dizer nesta noite o seguinte: se não formos humilhados, se não formos levados para o deserto, corremos o risco de sermos intoxicados pelo nosso orgulho. O Senhor nos leva ao deserto, o Senhor nos humilha e muitas vezes nos permite que passemos por privação para nos mostrar que Ele é o Senhor, para que o nosso coração deixe de confiar nos nossos recursos, no nosso dinheiro, na nossa capacidade, na nossa fé, na nossa religião, nas nossas amizades, na nossa capacidade de resolver problemas, para que então, neste momento e no deserto profundo, quando não há mais recurso algum, a gente se renda totalmente ao Senhor e diga: Senhor, preciso de Ti. Deus os deixou passar fome, mas os alimentou com maná. Deus deixou que eles sentissem fome, mas logo mostrou a ele que somente ele, o Deus de Israel, Javé, poderia lhe sustentar. Os deuses egípcios não poderiam fazer isso, mas Javé sim, foi uma lição necessária. Hoje o Senhor continua nos levando ao deserto para que sejamos humilhados, para que experimentemos privação, porque não quer o nosso bem? Não, muito ao contrário. Ele quer que andemos humildemente diante dele, nos mostrando que somente ele pode nos sustentar. O deserto é o lugar onde Deus nos humilha, mas o deserto também nos diz o texto e nos mostra o texto. É o lugar onde Deus prova a nossa fé. Não é isso que está ali? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e para o quê? Pô-los à prova. Irmãos, a fé e a confiança em Deus precisa ser testada. Deus testa a nossa fé e a nossa confiança nele. E aqui no deserto, a fé e a confiança no Senhor é testada até o limite. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos seguros, quando nós temos controle das coisas e do futuro, é muito fácil dizermos que confiamos em Deus. Está tudo bem, não está faltando nada na sua casa, você está empregado, tua família vai bem, está tudo tranquilo, e você vem ao culto e diz: Senhor, eu confio em ti, eu descanso em ti, eu te adoro, Deus de amor. É muito fácil. Mesmo estando no Egito escravizados, mas tendo minimamente o controle das coisas, é fácil dizer que confiamos. É fácil dizer que nós confiamos em Deus, ao ponto de muitas pessoas preferirem a escravidão estável do Egito do que a liberdade sem controle que Deus oferece. Já viu isso? Tem gente que prefere a escravidão do Egito, a escravidão estável do Egito, do que a liberdade de Deus que nos tira o controle das coisas. E nós temos hoje na nossa cultura uma série de deuses que nos proporcionam segurança. Uma série de deuses que dizem: olha só, eu posso te dar segurança, eu posso solucionar os seus problemas. Temos a tecnologia, temos o dinheiro, temos o poder e tantos outros deuses que dizem: posso te dar segurança, posso tirar de você a ansiedade. Muitos esperam o socorro num laboratório científico, numa nova tecnologia, no poder do dinheiro de comprar as coisas, na nossa capacidade de conseguir favores. E de fato, a solução pode vir dessas coisas. Muitas vezes esses deuses respondem aos nossos anseios. Mas, irmãos, a resposta que esses deuses têm é sempre temporária. Servem para alguma crise aqui e acolá, servem para algum momento da vida, mas nós precisamos nos dar conta daquilo que o salmista fala no Salmo 121:2. Ele diz assim: se você souber, você fala comigo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O outro Deus que geralmente é desmascarado nos desertos, sobretudo desertos que enfrentamos hoje, é o Deus chamado consumismo. Você conhece esse Deus? Consumismo. É um Deus muito presente na nossa sociedade. O Deus consumismo não se trata de termos prazer em comprar alguma coisa que desejamos, em consumir algo, fazer coisas que gostamos. Não se trata disso. Se trata do ídolo que transforma tudo em um produto que pode ser comprado. E aí nós consumimos religião, e aí nós consumimos casamento, e aí nós consumimos sexo, nós consumimos saúde, nós consumimos relacionamentos, nós consumimos esperança, nós consumimos futuro. E muitas vezes é assim que vivemos, nada diz respeito a Deus. E nós terminamos por confiarmos em nossa capacidade de adquirir aquilo que precisamos, em tal medida que quando nós chegamos no deserto, quando Deus nos tira da situação confortável, da nossa zona de conforto, e coloca a gente dentro lá do deserto, nós percebemos que a nossa fé se esvaiu, porque ela se tornou desnecessária. Porque nós confiamos nas coisas, porque nós confiamos no nosso poder de consumir. Portanto, o deserto, irmãos, é também um lugar onde Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé para ver em quem temos colocado a nossa confiança. Em quem temos colocado a nossa confiança, porque no deserto nada daquilo que poderíamos fazer, podemos fazer mais. O deserto é uma escola poderosa que nos ensina primeiramente ao quê? Que eu falei primeiro? O lugar onde Deus nos humilha. O deserto também é um lugar onde Deus prova. Hã? Prova o quê? A nossa fé. O deserto ainda é o lugar onde nos conhecemos melhor. É isso que diz o texto? Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. É o texto que está dizendo. Olha só, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Para quê? Para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. A fim de que suas intenções, as intenções profundas do seu coração, fiquem desnudadas, venham à tona. Porque a escola do deserto nos leva a um mergulho profundo nos abismos mais profundos da nossa alma. E Deus queria fazer com que aquele povo que foi retirado do Egito, que aquele povo então pudesse olhar para o seu coração. Deus queria trazer à luz daquela gente o que se passava em seus corações. Eles precisavam reconhecer os seus desejos mais profundos, os seus pecados inconfessáveis, as suas intenções pecaminosas. Eles precisavam disso e muitas vezes nós precisamos disso também. Deus nos tira da nossa zona de conforto, Deus nos leva para o deserto para que nós olhemos mais para nós, para que a gente contemple dentro do nosso coração e perceba que há dentro do nosso coração, sim, pecados, desejos inconfessáveis que nós não falamos para ninguém, mas devemos colocar diante do Senhor. Veja o que diz o profeta Jeremias sobre o coração. Ah não, está só aqui no texto. Olha, ouça o que Jeremias fala no capítulo 17, versos 9 e 10. Ele diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, os desertos são úteis para desmascarar os nossos corações corruptos e enganosos. E por que que tem que ser assim, irmãos? Por que que tem que ser assim? Por que que a gente tem que ir para o deserto para isso acontecer? E a resposta é simples: dificilmente nós faríamos isso por conta própria, já que há vários deuses falsos que nos iludem, que nos enganam. Os deuses estão aí nos iludindo, nos enganando, e o nosso coração, como diz João Calvino, é a fábrica de ídolos. A cultura narcisista da nossa sociedade, que tem a ver com o culto ao ego, está presente em todos os lugares. Em todos os dias nós vemos esse Deus se mostrando nas redes sociais, esse Deus se mostrando na política, esse Deus se mostrando na religião, nos programas midiáticos, sejam na TV, sejam na internet. Ao ponto de a identidade humana moderna ser construída de aparências. A identidade humana moderna é uma identidade de aparências. Nós admiramos e nós cultuamos a imagem falsa, arquitetada por super competentes profissionais que fabricam mentiras. Colocam diante de nós ídolos que nós adoramos, que são meras imagens fabricadas. E o deserto é o lugar onde o coração humano é então desnudado, irmãos. Deus vai despir o nosso ser para que a gente olhe o nosso coração. É por isso que, via de regra, durante as crises da nossa vida, muita coisa vem à tona. Muita coisa que estava lá dentro aparece na superfície da nossa alma. É por isso que muitas vezes no deserto a ansiedade se intensifica pelo desmascaramento dos falsos deuses, gerando sentimentos confusos e complexos quando nós passamos pelos desertos. Geralmente nos desertos a solidão surge violenta como consequência de longos processos de relacionamentos superficiais, que são os relacionamentos que nós temos tido nos dias de hoje, a partir dos ídolos no nosso tempo. E a crise da fé então emerge, aparece pela negligência das práticas, dos exercícios espirituais, da nossa negligência em relação aos exercícios espirituais. E a gente percebe que a gente falta fé. Por quê? Porque a gente não lê a Bíblia, porque a gente não tem tempo de oração, porque a gente não jejua. Por isso o deserto é o lugar onde o Senhor nos leva, para a gente poder conhecer melhor a nós mesmos. Talvez você esteja num deserto, passando neste período, neste momento, por um deserto. Talvez você tenha vindo para cá nesta noite com seu coração entristecido, choroso, angustiado, porque você está andando num deserto. E você chegou aqui para Deus te dizer: meu filho, eu estou te levando para o deserto porque eu quero te abençoar. Sim, eu te humilhei no deserto porque eu quero que você confie em mim. Sim, eu te levei para o deserto porque eu quero provar a sua fé. E eu quero que você entenda de uma vez por todas que nenhum dos seus recursos poderá te ajudar. Que você renda o seu coração a mim. Que você perceba e olhe para dentro de você e perceba aí dentro do seu coração a sujeira, que a sua confiança está nesses deuses que nada podem fazer por você, antes, ao contrário, deseja te destruir. Finalmente, querido irmão, último princípio que nós vamos estudar hoje: o deserto é o lugar onde Deus prova a nossa obediência. Não é isso que está lá no texto? Não é? Olha só. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. No deserto também nós somos provados quanto à nossa obediência. Este é o último princípio aqui. E este princípio é fundamental na escola do deserto. Provar a obediência do seu povo. E por que ele é fundamental? Porque o propósito do deserto é, da escola do deserto, é preparar um povo santo para Deus. Deus quer preparar um povo para si. Por isso ele leva este povo para o deserto. Deus quer um povo íntegro. Deus quer um povo que o conheça, um povo que confie na sua palavra. Então o deserto o deserto nos ajuda a reconhecer que nós devemos viver pela palavra, a palavra que procede da boca de Deus, que é a palavra que nos ajuda a vencer os falsos deuses, que é a palavra que nos ajuda a construir um caráter sólido, que é a palavra que nos ajuda a nós construirmos integridade em nossos relacionamentos. No verso 2 ele diz assim, né? Ah, já está aqui, desculpa. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda palavra que procede da boca do Senhor. Foi desta mesma maneira que o próprio Jesus, como nós lemos aqui, venceu o tentador no deserto. É com a palavra que Jesus vence o tentador no deserto. Texto que nós vimos aqui. Por três vezes Jesus diz, diante das tentações do diabo, ele diz: está escrito, e ele cita as escrituras sagradas. As propostas sedutoras do inimigo foram vencidas pela palavra de Deus, citada em cada proposta. Ou seja, a lei de Deus foi justamente dada ao povo no deserto, porque Deus lhes deu uma lei para que eles pudessem obedecer. E para que Deus fez isso? Ou por que Deus fez isso? Porque Deus é um estraga-prazeres? Porque Deus é um Deus que está o tempo todo assim olhando para nós e fala: não vou deixar esse pessoal fazer nada. Esse pessoal vai viver fazendo nada. Né? Porque é assim que as pessoas pensam em igreja, né? Ah, depois que eu ficar velho eu vou para a igreja, porque eu estou muito novo, né? E a igreja é lugar que a gente não pode fazer nada. É assim que as pessoas veem. obedecer a Deus como e ver em Deus como Deus castrador. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Um editor do livro O Poder dos Dez Mandamentos, Maurício Zagar, ele diz o seguinte, algo interessante. Ele diz o seguinte, voltou? Eu que voltei aqui? Deve ser, né? Ele diz o seguinte, pode deixar aqui que eu isso. Ele diz assim, aos olhos do autossuficiente homem pós-moderno, o decálogo, ou os dez mandamentos, parece ser uma castradora e anacrônica lista de proibições estabelecidas por um Deus estraga prazeres. Tirânico e mandão. Na verdade, eles, os dez mandamentos, a lei, constitui o passaporte para uma vida equilibrada, harmoniosa e, consequentemente, feliz. Uma demonstração de um pai gentil, carinhoso e devotado para com a humanidade. Irmãos, a lei foi nos dada para que vivêssemos uma vida equilibrada. Olha o que Deus diz lá em Êxodo 19, 5 e 6. Ele diz para o povo, agora, se vocês me obedecerem fielmente, ou seja, se vocês observarem a minha lei, os meus mandamentos, o que tenho ensinado a vocês, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É o que Deus disse ao seu povo. Me obedeçam. Me obedeçam porque eu quero o bem de vocês. Me obedeçam porque eu amo vocês. Me obedeçam porque eu quero abençoar vocês. Eu quero que vocês vivam bem. É interessante como nós vemos no Antigo Testamento leis extremamente maravilhosas para o tempo que aquele povo viveu, como leis que estabeleciam o cuidado com a terra. Havia alguns anos em que o povo não tocava na terra para a terra descansar. Veja, um Deus sábio. Mas a lei também tem um caráter missional. Ou seja, a lei, obedecer à lei também faz de nós pessoas que, de alguma forma, influencia outras pessoas. Olha o que diz ainda o texto de Deuteronômio 4, 6 e 8. O Senhor diz para o seu povo o seguinte, vocês devem obedecê-los e cumpri-los, a lei e os mandamentos, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Talvez Deus esteja nos levando ao deserto. E este momento do ano é o momento da gente parar, refletir e entender que o Senhor nos chama à reflexão, a olharmos para nós mesmos, que o Senhor nos chama a nós observarmos que muitas vezes Ele nos humilha e Ele prova a nossa fé, para que a gente deixe de confiar nos deuses que estão aí se colocando diante de nós e dizendo que são capazes de nos trazer felicidade. E Ele também no deserto nos ensina, ou prova a nossa obediência e nos ensina que é através da palavra de Deus que nós conseguimos vencer os nossos inimigos, as dificuldades do deserto, como o próprio Jesus, ou como aconteceu com o próprio Jesus. Portanto, querido irmão, querida irmã, para a gente refletir e praticar nesta noite. Tenho somente uma pergunta para você. Você tem se sentido humilhado? Você tem se sentido humilhada diante das provações e das privações que Deus tem permitido você passar? Porque o deserto também é um lugar que muitas vezes a gente olha assim e fala: cadê Deus? Onde Ele está? Por que que Ele me abandonou? Por que que Ele me deixou? Afinal de contas, sempre me disseram que Deus não deixa a gente passar por necessidade, não é isso que a teologia da prosperidade ensina? Deus não vai deixar você passar por dificuldade, Deus não vai deixar você passar por privação. Pare de sofrer. Muitas vezes é esta a nossa expectativa acerca de Deus, e aí a gente se vê no deserto, e aí a gente se vê no lugar da privação, e a gente percebe que está no lugar onde os nossos recursos não podem fazer nada. É o desemprego, é a enfermidade que chega e que nos coloca muitas vezes numa dificuldade grande. Nós olhamos para um lado, para o outro, dizemos: não há recursos. E a gente pensa assim: onde está Deus? E a palavra de Deus vem nos ensinar nesta noite o seguinte: muitas vezes Deus permite, Deus até mesmo nos leva ao deserto, porque Ele deseja nos abençoar, porque Ele deseja que nós deixemos de adorar aos ídolos que não podem nos ajudar, para que nós possamos provar a nossa fé seja provada, para que Ele nos humilhe, fazendo-nos perceber que somente Ele pode nos dar aquilo que necessitamos, e assim Ele faz, porque Ele é Deus fiel. A gente passa por privação, por necessidade, mas Ele vem e Ele envia o maná. Não é pãozinho quentinho, não, que você faz no forno ou que você compra naquela padaria legal. É maná. Sabe o que é maná? Nem eu sei o que é maná. Mas é um negócio que vinha do céu. Não era um negocinho que o pessoal fazia ali na padaria. Não, vinha do céu. E olha só o que diz o texto no Novo Testamento acerca disso. Talvez você esteja aqui assim, pensando: poxa, eu estou passando por isso, pastor. Estou sendo humilhado, passando por privação. Em determinado momento eu pensei, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não está comigo. Você fica vendo esses programas de televisão, né? E aí você fica pensando assim. E aí vem a palavra de Jesus dizendo: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Deus é o Deus que sacia a nossa fome. Deus é o Deus que sacia a nossa sede pelo pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Entregue seu coração a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a sua família a Ele. Entregue as suas finanças a Ele. Entrega os seus fracassos, os fracassos mais profundos do seu coração a Ele. Entregue sua dor a Ele. E Ele promete encher o seu coração de vida, encher o seu coração da sua palavra e trazer ao seu coração pleno sentido, a ponto de você glorificar no meio do deserto ao Senhor.